Esse episódio da Gregário Cycling é oferecido por Fazenda Santa Julieta Bio, alimentos orgânicos direto do produtor.
Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar. No episódio dessa semana, a gente parte do princípio que o frio não é desculpa. É claro que a gente sabe que nessa época do ano é muito mais difícil sair da cama e nem sempre é prazeroso pedalar, mas a gente traz histórias aqui que vão te ajudar e vão te inspirar a fazer isso na próxima vez. Como o Fabiano Belli, um ciclista que se adaptou tão bem ao frio que não deixa de pedalar mesmo quando a temperatura é negativa. Isso permitiu a ele uma série de aventuras, como pedalar num lago congelado, histórias que ele conta pra gente a partir de agora.
O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ultra Coffee. Performe o seu melhor nos treinos, estudos e trabalho. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição desse podcast.
Fabiano, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado a vocês pelo convite para estar participando aqui desse canal aqui, mais um canal de comunicação.
O Fabiano, nesse momento, apesar de ter nascido em Curitiba, está morando na Áustria, perto da fronteira da Eslovênia.
Pois é, Fabiano, e a nossa missão aqui é não te colocar numa gelada, apesar de que parece que você gosta bastante de pedalar no frio, né? Esse já não é um problema mais para você, né?
Para quem nasceu em Curitiba, né, é normal chegar a 1 grau, 2 graus, zero. E depois me mudei para São Paulo e o pessoal até estranhava que eu, no inverno, gostava de subir a serra para São José dos Campos. Então, o frio, para mim, acabou sendo uma necessidade. Como eu tinha falado para o Álvaro, ficar dentro, fechado, lugar fechado, não é muito comigo. E acabou sendo mais uma necessidade do que uma vontade, né? E depois me mudei para o Wisconsin, que daí dava. Cheguei a pegar 40 graus abaixo de zero, mas não pedalei isso. Só cheguei a pedalar, o máximo que eu consegui lá foi 25 abaixo de zero.
Ah. E hoje aqui na Áustria. 25 era praia, era dia de praia. 25 abaixo de zero, tava todo mundo na praia lá.
Lá, quando dá 10 graus, você olha o teu vizinho tá de bermuda fazendo churrasco lá fora, né?
Porque sem camisa.
Sem camisa. Lá, verão lá é 2 meses. Você pega 5 meses de neve. Então, você decide, ou você fica fazendo rolo o tempo todo e vai para uma academia, ou você tenta pedalar, né?
Agora, Fabiano, vamos voltar um pouquinho no tempo. O teu amor pela bicicleta, você hoje está com 54 anos, teu amor pela bicicleta é mais antigo e até o teu interesse em aprender outros idiomas, né?
Isso. Na verdade, a minha família ela é de Brusque, Santa Catarina, e meu avô tinha uma oficina, e eu sempre gostava lá na oficina, era uma oficina de carros, mas o pessoal vinha com bicicleta para aquele quadro enorme, 20 quilos de bicicleta para soldar, meu avô às vezes dava alguma ajeitada na bicicleta, e a gente pedalava lá nas férias, lá em Santa Catarina, e até hoje eu até guardo o certificado do meu avô de ele poder pedalar, né? Era quase como uma carteira de motorista para pedalar. E esse amor começou desde criança, e depois continuou. Eu escutava o Tour de France, aquele rádio internacional, mundial que tinha, que era um tijolo de enorme, ondas curtas, mas era tudo em francês. Então eu escutava só o nome dos sujeitos e você tentava emendar que era o negócio. E ali veio. Eu resolvi aprender o francês por causa disso. Por causa do francês, eu fui contratado por uma montadora francesa. Então, uma coisa vai ligando na outra, né? Aí depois veio, por causa da bicicleta, participar de um grupo. Uma amiga minha, quando eu fui para São Paulo, ela me convidou para participar de um grupo de bicicleta. Eu olhei, tinha lá uma moça bonita lá no negócio. E por causa da bicicleta, eu conheci a minha esposa. Uma outra montadora, sempre a minha parte. Eu até vim para a Áustria por causa de uma montadora. E hoje eu trabalho dando um pulo, um jump aí de Curitiba para cá, para a Áustria. Hoje eu trabalho com carro autônomo, a calibração de carros autônomos. E um dos problemas hoje de carro autônomo é você conseguir detectar o ciclista.
Pois é.
Então, se enche de radar, se enche de coisa e tal. E um dos grandes problemas é o ciclista e o pedestre, mas o ciclista por causa de dos movimentos muito rápidos. Mas voltando, uma outra montadora me chamou para São Paulo, francesa também, e lá em São Paulo, uma montadora de motos norte-americana, bem famosa, a Harley-Davidson, que começou fabricando bicicletas, né? Muita gente não sabe, mas ela chegou a ter uma equipe de ciclismo, a Harley-Davidson, isso um bom tempo atrás, e ela comecei trabalhando no Brasil e recebi o convite para ir para o Wisconsin. E então o pessoal avisou, olha, todo mundo sabe que a marca registrada do Fabiano é a bicicleta, mas só para te avisar, aqui é muito frio. Tá bom, vamos, experiência internacional, falei com a esposa, vamos embora e vamos para o Wisconsin, né? Aí, chegando lá, a gente chegou em agosto, até que estava fim de verão, gostoso. Quando chega aquele inverno, para se localizar, o Wisconsin está acima de Chicago, já mais perto da fronteira com o Canadá. Quando você pega aquele primeiro inverno e você começa a pegar aquela zero, daqui a pouco o dia seguinte a máxima vai ser zero, daqui a pouco no outro dia a máxima vai ser menos 5, aí você começa a ver aonde você se meteu. Mas é divertido.
Agora, disso você começou a aprender a como se vestir, porque como você gosta de andar, não gosta de fazer rolo e gosta de ir para a rua, Wisconsin foi um aprendizado para você de como não morrer de frio, literalmente.
Ele é um extremo, na verdade, né? E quando as pessoas me perguntam, né? O que tem que fazer? Como é que faz? E uma das grandes coisas, até o podcast de vocês sobre o coração, ele fala isso, né? Escute o teu corpo. O que é frio para mim, pode não ser frio para alguém de Wisconsin ou pode ser muito frio para um carioca, por exemplo. Eu hoje, esse fim de semana fez 7 graus, eu estava de bermuda. Bermuda, coloquei uma jersey de manga comprida e uma camisa por baixo, né? Uma térmica por baixo. A luva era curta, não tinha problema, e com 7, 9 graus eu saio para pedalar tranquilamente por aí. Já sem ter uma bota de neve da Shimano, e para mim está tranquilo. Então, a primeira coisa que eu digo para o pessoal é: veja qual é a tua faixa, aquilo que você entende o que é frio. E as pessoas até falam, mas o Brasil. Não, mas peraí. Vai pedalar lá na Itaibezinho agora. Itaibezinho, acho que ontem estava 2 graus. A serra lá do Rio do Rastro, todo mundo gosta de subir a serra do Rio do Rastro. Esses dias estava menos 3 a serra do Rio. Então, o Brasil tem lugares no sul. Itatiaia, no Rio de Janeiro, também é frio. Campos do Jordão é frio. Então, tem lugares. Fora isso, o Brasil ele tem um inverno meio úmido, o que acaba diferindo bastante do que é o inverno norte-americano, que é um inverno muito seco. Então, eu cheguei lá e, incrivelmente, apesar de estar lá, ninguém pedala. Eu morava a 50 quilômetros da fábrica da Trek, ou seja, bicicleta para todos os lados no verão, e no inverno ninguém pedalava. Então não tinha muito para quem perguntar. Como não tinha para quem perguntar, vamos fazer um teste. E o teste vai desde calçado, a jaqueta e tudo mais. E você começa a aprender que o pedal no inverno, o pedal no frio, ele é completamente diferente, não só por causa da temperatura, mas em termos de planejamento, do que um pedal no verão. O pedal de inverno, ele vai envolver não só a roupa, ele vai envolver a bicicleta, você tem que estar vendo como é que está a tua bicicleta. Em cidades aqui, Estados Unidos, eles passam um caminhão com sal. Então, aquilo é de uma pedalada para outra, você vê a tua correia, ela já está completamente enferrujada. Então, você tem que, antes de pedalar, um dia antes, você tem que ver como é que está a corrente da bicicleta. Você tem que ver se a tua luz dianteira e traseira está funcionando. E essa é uma dica que eu dou não só para lugares com neve, mas qualquer inverno, porque de novo, voltando à minha experiência aqui automotiva, em termos de que eu trabalho com veículo autônomo e segurança veicular. A gente estuda muito essa questão do ver e ser visto. Quando eu vejo alguém pedalando todo de preto ou todo de branco, eu falo, cara, no inverno não faça isso. O dia é muito cinza. Coloque uma jaqueta, aquele verde, marca-texto. Essa é uma outra questão. Então, a lâmpada, a luz dianteira e traseira é muito importante. Veja isso antes de pedalar. Como eu te falei, a questão da bicicleta, a calibração dos pneus. Calibre antes de sair, não calibre um dia antes e deixe a bicicleta no frio, porque só que você tem que ter um tipo diferente de calibração, porque você tem que ter mais contato com o chão.
Não pode ser tão duro.
Não pode ser tão duro. O tipo de pneu que você usa. Eu tinha a bicicleta V-Brake, eu tinha levado ela do Brasil, e teve um dia que simplesmente não freou. Eu olhei a borracha, parece que tinha envidraçado a borracha. Tinha sido uma coisa muito estranha. Então você tem que ver Você, a bicicleta. E a terceira coisa é a via, por onde você vai pedalar. Vamos supor, Brasil. Ah, eu quero pedalar no frio, eu vou subir a serra do Rio do Rastro. Ok, você vai chegar lá em cima, ensopado, você vai chegar lá em cima, destruído em termos de roupa. O que, que você vai fazer em seguida? Você vai descer. Você vai descer sem estar pedalando, sem estar se aquecendo, batendo um vento no peito. Ou seja, planeje a tua ida e volta. A volta, chegou lá em cima, pega uma toalha, se enxuga, coloca uma outra camisa, seca e desça. Senão você vai chegar batendo os dentes, e já vi gente com hipotermia, e o negócio é muito feio. Então tem toda essa questão da preparação. Para pedalar no inverno, você usa uma... No verão você sai bonito, maravilhoso, e embaixo do teu banco você coloca umas ferramentazinhas e tá bonito. O inverno, eu levava uma mochila pequena, mas levava, porque você tinha que levar comida, você tinha que levar... eu não levava bomba, por acaso, furasse o pneu. Era aquele spray que ele tampa e enche, porque se você ficar 3, 4 minutos parado, numa temperatura muito baixa, até abaixo de zero, o que não é difícil de acontecer no Brasil, o efeito é muito ruim do teu corpo. O interessante é... Tudo aquilo que você aprendeu, que você leu do teu corpo em termos de verão, primavera, outono, no frio o teu corpo responde de uma maneira completamente diferente. Acho que até mandei um vídeo onde eu estou ofegante porque é ruim para você respirar, é ruim para você. O ar que entra, o pneumologista vai falar sobre isso talvez, o ar que entra é muito gelado, enfim, a dinâmica do teu corpo é completamente diferente.
Teve uma corrida que você fez em cima de um lago gelado de 50 quilômetros. Conta um pouco dessa experiência para a gente.
Eu vi depois, o total era 50, mas tinha uma boa parte que era fora. Eu falei, não vou fazer, vou voltar lá para o lago. Né? Eu quero ter uma experiência diferente. Daí eu pedalei 30. Era no norte de Wisconsin. E lá eles chamam de desafio. Então você sai de Oshkosh, que é uma cidade, você atravessa, você sobe um morro, e depois volta. O total de trajeto de travessia do lago dá uns 9 quilômetros ida, 9 e volta. No começo, todo mundo indo. Até foi legal, tal, com uma mountain bike, todo mundo com aquelas fat tire. Eu encontrei mais outros, mais malucos do que eu, que estavam com gravel. O pneu era mais fino ainda. E falei, bom, vamos. Aí a gente chegou, para ter ideia de como era a coisa. A esposa, ela estacionou o carro, ela falou, mas aonde está o lago? Eu falei, bom, se você não notou, você acabou de estacionar em cima dele, né? O pessoal estaciona o carro, é algo impressionante. Deu, olhei assim, aquela imensidão branca e só uma faixa, que é onde os carros de apoio passavam. Aí eu saí e falei, bom, vamos lá, né? Aí comecei, e o que, que manda a tradição de alguém que faz uma prova? Você coloca duas caramanholas, uma que tinha Gatorade e a outra tinha água. Na primeira parada, no primeiro ponto de hidratação, digamos assim, eu parei, joguei fora e coloquei café quente com conhaque. Porque naquela hora já estava 18 abaixo de zero. Então, parei, falei, vai ter que ser, não. Essa experiência eu vou ter que passar. Continuou, eu saí do outro lado, antes de sair eu tomei um tombo fenomenal, que você vai deslizando, o gelo é muito duro, não sei como é que eu não me quebrei, mas tudo bem, saí. Aí você sobe aquela montanha, sobe. O pessoal que estava comigo de gravel, o cara falou, olha, está muito gelado. Falei, bom, eu não vou ligar para minha esposa, dar a volta todo esse lago aqui. Eu já vim, agora vou voltar. Aí tem esse erro que eu falo, que você desce uma montanha depois de ter estar ensopado, mas já foi, e comecei a fazer a volta. Só que chegou uma hora que eu olhei e não tinha mais ninguém. E você pedalar em lugares desses é uma coisa interessante. Em 5 minutos ele bate o vento e a neve que está do lado da estrada, ela cobre a estrada. Eu falei, acho que até te mandei uma foto, eu falei, tá, aonde que eu tô? Para onde que eu vou? Aí pedalei mais um pouco e tinha eles gostam muito de fazer aquele ice fishing. Eles fazem um buraco no gelo, colocam uma casinha lá e ficam lá sentados o dia inteiro. Geralmente naquela casinha tem algumas pessoas pescando, material de pesca e muita bebida. Eu falei, bom, vamos ver o que tem aqui dentro, aqui, com licença, você está participando, tal, parabéns, isso, aquilo. Eu falei, você tem uma bebida quente? Falei, tem um café aqui. Você já tomou Irish Coffee? Eu falei, com whisky? Manda ver, cara, eu vou terminar, pela primeira vez, vou terminar a prova. Beleza, né? E olhando, mais ou menos, até com bússola. Aí o vento passou um carro, opa, aqui é o caminho. Aí eu vi uma bicicleta passando, falei, tá, legal. Daqui a pouco anda um pouco mais, estava, segundo o que eles falaram, chegou a 25 abaixo de zero naquele momento. Aí eu olhei, tinham três coisas andando. Eu falei, três coisas, porque aquilo não era gente, estava um treco meio esquisito. Do nada, do além, eu falei, cara, estou vendo coisa. Eram três caras vestidos de Homem das Neves. Tem uma faculdade lá. O pessoal fica rodando, eles vão beber, eles vão no meio do lago lá. Então, a idade para beber é 21, e a polícia quase não vai lá. Então, todo mundo que estava lá estava bebendo e tal. E eu olhei assim, eu falei, pô, primeira coisa, eu quero tirar uma foto. Até mandei para o Álvaro, falei, cara, se contaram...
Então temos imagens.
Tem imagem.
Aí, não foi delírio, tem registro que aconteceu. Você não estava delirando com frio.
Eu achei que, cara, é impossível. Só que um deles estava com a roupa, mas estava com uma gravatinha. Falei, bom, também, né? Eu falei, como é que faz? Eu falei, seguinte, vai andando. Enquanto o terreno estiver duro, você está no gelo. Se começar a ficar meio fofo, você saiu da estrada e está na neve. Eu falei, ok. Fui pedalando, continuei pedalando. Daqui a pouco olhei, tinha mais dois atrás de mim de bicicleta. Eu falei, tranquilo. Bom, você tem dois junto comigo aqui, estou no caminho certo, né? Aí, no que terminou o negócio, os dois, pô, ainda bem que a gente te encontrou. Eu falei, por quê? Não, que a gente estava perdido. Eu falei, pô, eu estava feliz porque achei que vocês estavam. Enfim, e você tem aquela situação, você está, o iPhone, o celular no geral, muito calor ou muito frio, ele apaga. Então, você tinha que tirar, eu usava a bússola, aonde que eu estou, mais ou menos para você se achar, só que você tem que recolher de novo. Então, você fica indo, parando. O gelo, se você mexer muito rápido o guidão, você vai para o chão. E eu caí três vezes naquele dia. Só que a hora que você termina, é uma satisfação. Tipo, um dia eu vou colocar meu neto no meu colo, eu vou contar, olha o que eu tô, então, avô fez, né? Porque é uma coisa assim, eu não sei se um dia eu vou conseguir fazer isso de novo, mas é uma sensação de coisa única. E é uma conquista tua.
Fabiano, nessas variações de temperatura de Curitiba, São Paulo, Wisconsin e hoje na Áustria, o que você aprendeu? Porque tem um problema das roupas de bicicleta, é de que elas são desenhadas até um nível de frio, até porque não tem tanta gente que, como você, adora andar em temperaturas negativas. E aí, onde é que você foi achar vestuário e como é que conceito de combinação de roupa, e eu não sei se você usa aquela estratégia da cebola, de fazer várias camadas, mas o que você foi descobrindo que funciona melhor para essas circunstâncias que você se diverte?
Eu fui buscando alternativas e achei bastante alternativa em lojas e equipamentos de montanha, o que tem aí no Brasil até. Tem Curitiba, tem uma fabricante de roupa de montanha, mas eu fui na Columbia, fui na North Face, e foi tão abrangente a pesquisa que quem me deu assim, uma dica muito, muito boa foi um ex-veterano da Segunda Guerra. Ele falou, olha, para manter o pé quente, na Segunda Guerra a gente colocava jornal na palmilha e na ponta do pé. E eu já tinha tentado, saco plástico encharcou meu pé, eu tinha tentado como é que é, papel alumínio para enrolar o pé, meia de carneiro e tal, e o que resolveu foi a dica de um veterano da Segunda Guerra. Ou seja, eu fui da tecnologia de têxtil de uma Colômbia até a Segunda Guerra Mundial. Agora, tem coisas que são para qualquer tipo de frio. Uma delas, quem me deu a dica foi um indiano, ele falou medicina indiana. Bateu frio, sempre cubra a orelha. Eu falei, usa o gorro? Não, tá tranquilo, gorro não, mas você tem que estar com a orelha. Eu comecei a usar bandana. Eu falei, por quê? Ele falou, segundo a medicina indiana, e não sei se talvez até ocidental talvez tenha visto isso também, o ouvido ele é um grande, como se fosse um termômetro do corpo, um grande guia do corpo. Então, você tem que manter ele aquecido. Bom, se é verdade ou não, vamos escutando todo mundo. Eu tenho três tipos de luva. Isso que eu te falo são os vários tipos de frio. E o mais extremo, eu uso luva de esqui. Aí que acontece? Essa questão da cebola é a melhor que tem. Só que, dependendo do frio que você sente, sempre carregue na mochila que eu te falei para você preparar uma camisa de lã, uma camiseta de lã e uma meia seca. Por quê? Porque se der algum problema e você tiver que parar num posto de gasolina, alguma coisa, e você tiver que esperar por um socorro, você tem que rapidamente estar seco. Você vai aprendendo isso meio que na prática. É uma coisa muito interessante. Você vai aprendendo na prática.
Só um parênteses, para quem não a gente está falando de efeito cebola e para quem não conhece, é o conceito de que em vez de você usar um casaco muito pesado, você usa várias camadas de roupa intermediárias e essa combinação te dá uma possibilidade de calibrar a sua temperatura. Quando o corpo aquece, quando a temperatura externa sobe ou desce, e você coloca mais ou menos roupas vestidas em vez de uma única roupa grossa.
Isso vale para qualquer estação, para qualquer variação de clima, né?
Isso.
Para quem pedala em Curitiba, que é jargão aqui, né, de como é frio em Curitiba, ou quem pedala na Áustria, na Europa, ou em Wisconsin, você tem ali a cebola que se adequa melhor àquele Isso. contexto.
Mas até uma coisa que ajuda muito são os aplicativos. Porque a gente fala, Curitiba fez 0 grau, mas é sempre necessário você olhar a temperatura real que eles falam. Porque se bater um vento, você está pedalando, já tem o vento do teu deslocamento. E se bater um vento ainda contra, você tranquilamente vai para uns menos 3, menos 4. É que o que está medindo é o termômetrozinho parado ali, bonitinho. Só que você está em movimento. E o teu corpo meio que às vezes entra em parafuso, porque ele começa a sentir um frio muito grande no rosto, por exemplo, mas por dentro você está suando. E você tem que entender e escutar isso. Agora, para qualquer tipo de frio, é isso que eu falo. É você cobrir a tua orelha, colocar um protetor no teu pescoço. Isso pode ser uma bandana fina, uma bandana mais grossa, pode ser, mas o pescoço ele é muito importante, porque ele fica muito exposto. Se você tiver uma balaclava, então, melhor ainda. Amassando o rosto aqui, já chegou várias vezes vermelha, chegou a descascar. Então, eu passo vaselina para qualquer tipo de frio. Esse é. Chegou lá para 2 graus, eu passo. Tento cobrir agora, até que não deixei a barba, que a barba era, chegava, estava cheia de gelo até, né? Às vezes tinha neve, juntava neve e gelo, né? Então, tento passar, ficar com alguma coisa. E o óculos, depende da... Eu tenho 3 tipos de óculos. Um, que é o normal, de ciclismo. O outro, que ele é fechado em volta para pedalar. E o terceiro, para extremo frio, que daí é um de esqui, onde fica o nariz dentro. Para qualquer um desses, eu tento usar antiembaçante, porque o frio, você vai respirar muito mais pela boca e você vai produzir muito mais vapor. E daqui a pouco, quando você vê, você não consegue enxergar mais nada. Então, cada vez que você tem que tirar uma luva para limpar alguma coisa, isso é tempo que você fica parado, tempo sem movimento, expõe a mão no frio e depois continua andando. Então, você tem que vai se adaptando. Se eu puder dar uma dica para o pessoal que quer pedalar no inverno, olha, tenta achar o teu padrão, porque você cada um é cada um. Existe todo, existe essa questão da cebola, existe material muito bom, mas você, daqui a pouco, você vai ver que você, até aqui, você começa vai dar overheating, daqui, aqui eu vou sobreaquecer. Então, aqui é menos, aqui é mais. Passou essa temperatura, abaixo dessa temperatura, e você vai montando aqui o teu guarda-roupa. E quando é um extremo frio, olha, não existe fashion week aqui no frio, porque você vai sair do jeito mais perdido. Eu tenho aquele amarelo marca-texto, com uma calça totalmente diferente, com uma mochila que é verde, com como é que é? A bandana de uma cor. Você sai assim, o pessoal deve se assustar quando te ver, né? Então, passa longe o Fashion Week.
Não existe overstyle abaixo de 10 graus.
Fabiano, estamos quase chegando aqui no final do programa, não está acabando o inverno, mas e no calor? Como é que você, depois de ser ter adaptado tanto em andar no frio, quando você vai e pedala numa temperatura de 30, mais de 30 graus, como é que você se sente?
Eu busco frio. vou tentar instalar a minha bicicleta no ar-condicionado.
Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
Eu tenho certeza que essa conversa com o Fabiano Belli vai te inspirar a sair de casa na próxima vez. E para fazer isso com segurança, eu recomendo que você escute as outras 2 entrevistas que compõem o episódio Frio Não É Desculpa. Ouça o nutricionista André Pellegrini e também o pneumologista Felipe Velasco. São dicas muito importantes para sair de casa, mas com conforto e com segurança. Além de convidar você a ouvir os nossos outros podcasts, Eu também faço aqui um convite para que você siga a gente nas mídias sociais, que interaja conosco por lá e que ajude a gente a fazer os próximos episódios. É sempre uma troca muito legal, assim como o Fabiano, que comentou aqui com o Agregário e acabou participando desse podcast. Um grande abraço para você e até a próxima!